A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD e também nos Açores, na Rádio Atlântida IR80. Viva Pedro, tudo bem por aí?
Tudo bem, e é ótimo ver a América a regressar, a arregaçar as mangas e a voltar ao trabalho, e um pouco também começa a acontecer em Portugal Peninsular, com o controle da pandemia, e nos Açores, até certo ponto, também já se nota várias ilhas que estão sem casos e, portanto, há aqui um regresso à normalidade.
Entre o falar e o fazer, que programas pode Joe Biden, e começamos por Washington, pode desenvolver?
Bom, Biden tem um calendário difícil à sua frente. Não é exclusivo dele, qualquer presidente é essa situação. O presidente elaborou um plano extremamente ambicioso, com várias áreas onde é urgente que a América tome um rumo definido, sobretudo um rumo que nos leve a um voltar a ser uma grande potência mundial, uma grande potência junto de todas as outras que defendem a democracia e que defendem os mercados abertos. Bom, o presidente, dentro de pouco tempo, aí para outubro, novembro, outubro, tem novas eleições no poder legislativo, basicamente a nível de congressistas que vão a eleições. O que é que pode acontecer? O Partido Democrata pode ganhar mais lugares, mas também pode perder. Neste momento ainda não é clara a situação. O mesmo poderá acontecer em relação ao Senado, embora apenas um terço dos senadores vão a eleições de cada vez. E os senadores têm um prazo, têm um termo de mandato de 6 anos. Portanto, não é o Senado tudo, é apenas um terço ou menos de um terço que irá a eleições. Mas há aqui uma situação muito delicada. O Senado pode alterar o 50-50 que vivemos neste momento.
O tempo corre depressa, ainda há pouco tempo eleições, agora novamente mais um teste ao atual governo, que será o primeiro em termos legislativos, mas que pode, como disseste muito bem, ter influência no Senado.
Pode ter influência e repara, 50-50, basta que um ganhe e o outro perca, aí o desequilíbrio começa. E seria muito interessante ver como é que esta política do presidente se posicionaria se ele de facto ganhasse mais 10 deputados e mais 10 senadores e passasse a ter a tal maioria significativa para poder ultrapassar o processo de filibuster. É pouco provável que isso aconteça. O lado, digamos, dos senadores são eleições sempre muito conservadoras e dificilmente o equilíbrio se vai desmanchar. Mas é provável que aconteça.
Mas a verdade também, Pedro, se por um lado o Partido Democrata que está no poder tem pouco tempo, digamos assim, para promover uma campanha forte, a verdade é que também dentro do Partido Republicano há algumas confusões.
É corretíssimo, há confusões, há aqui uma passagem de liderança. Nós tivemos 4 anos muito agitados, mesmo dentro do Partido Republicano, houve pessoas que se afastaram, houve, por outro lado, toda uma tendência populista que levou não a que os republicanos tivessem uma maioria ideológica, mas que houvesse, de facto, um populismo exacerbado na América com o resultado que nós vimos. Portanto, mais do que uma questão ideológica, é uma questão de política ativa. Ora, o Partido Republicano, neste momento, está a reorganizar-se em função dos grandes princípios do partido, e eu creio que dentro de pouco tempo nós vamos ter um partido renovado e capaz de responder aos desafios do nosso tempo.
Pedro, Joe Biden promete 300 milhões de vacinados até o dia 4 de julho, o dia da independência.
Exato, é um dia histórico e há também uma meta. Ele prometeu 200 milhões nos 100 primeiros dias, conseguiu. Há aqui todo um esforço tremendo de continuar esta dinâmica de vacinação, mas Jorge, chegou-se ao ponto em que há mais vacinas do que pessoas que querem ser vacinadas. E já há incentivos, alguns completamente loucos. Por exemplo, em New Jersey, a pessoa que leva a vacina bebe uma cerveja, oferece uma cerveja. E há vários incentivos. Há companhias que estão a dar incentivos, dão o dia fora, pagam o dia. Inclusivamente aqui em Maryland, no estado vizinho de Washington, cada trabalhador do estado que for vacinado recebe $100 de incentivo. Portanto, há mais vacinas do que pessoas que querem ser vacinadas, mas a tendência é de continuar a vacinar em larga escala.
Importante. Esta é a visão de Washington, com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Pedro, temos agora a pergunta da semana, a pergunta de um ouvinte, o Sr. Cândido de Vasconcelos de Taunton. São duas perguntas. Primeiro, quem é que elege o colégio eleitoral? E porquê é que o Presidente dos Estados Unidos tem limite de mandatos, são 2 mandatos, e senadores e congressistas não têm?
Duas muito boas perguntas e agradecendo já ao nosso ouvinte. Bom, cada partido elege os seus grandes eleitores em cada estado. Os grandes eleitores são os eleitores do colégio eleitoral. O colégio eleitoral tem um número que é constituído pelo número dos congressistas, 435, mais o número dos senadores, 2 por cada estado dá mais senadores, e mais 3 eleitores pelo Distrito Federal, que é aqui a capital. Portanto, são 538 grandes eleitores distribuídos pelos vários estados, consoante a representação, portanto, no poder legislativo. O que é que acontece? Após a eleição, após o voto popular, os grandes eleitores vão definir exatamente o candidato vencedor em cada estado. E é importante reparar que na Constituição Americana estabelece que o vencedor de cada estado leva todos os votos dos grandes eleitores. É o que se chama the winner takes all. Portanto, mesmo que haja uma eleição muito renhida, em que seja 49-51%, o que leva 51% vai levar todos os grandes eleitores daquele estado, à exceção de 12 estados que dividem, portanto, os grandes eleitores em duas partes. Vamos, então, analisar como é que funciona. Portanto, após a eleição do voto popular, estes grandes eleitores reúnem-se algumas semanas depois e eles, no fundo, é que fazem, digamos, a eleição final do presidente e vice-presidente. Portanto, é interessante perceber essa dinâmica e algumas pessoas poderão perguntar, mas porquê? Porquê é que não é o voto popular? Porquê é que não é o voto da maioria das pessoas? Este é um problema que desde o início da América ficou em aberto entre aqueles que defendiam o chamado federalismo, isto é, que houvesse um equilíbrio entre os grandes e os pequenos estados, de maneira a que os grandes não dominassem e os pequenos também não tivessem, enfim, a sua representatividade apagada. Então, a partir daí estabeleceram o colégio eleitoral. Em relação à segunda pergunta, porque é que o presidente tem limites de termo e o poder legislativo não tem? Bom, a Constituição inicialmente não definia limites de termos para ninguém. Só a partir da 22ª emenda, que foi estabelecida em 1951, é que se estabeleceu que o presidente teria 2 termos de 4 anos cada. Isto é, um presidente não pode estar mais de 8 anos, 2 mandatos seguidos. Em relação aos senadores, que têm um termo de 6 anos, mas não têm limite. E em relação aos congressistas, têm 2 anos, portanto têm um mandato de 2 anos, e vão à eleição de 2 em 2 anos, mas também não têm limite de termo. Poderá perguntar-se, mas porquê é que até 1951 nunca houve presidentes, à exceção de Roosevelt, nunca houve presidentes que fizessem mais de 2 termos? Porque se respeitou o que aconteceu com George Washington, que fez 2 termos e não se quis recandidatar porque defendia a alternância de poder. E, portanto, era um princípio que se seguia, mas que depois, na 22ª emenda, ficou definitivo. 2 termos para o presidente. Há muitas pessoas que consideram essencial que que haja também limites de termo para o poder legislativo, isto é, para que nós não continuemos a ver no Senado e no Congresso pessoas que efetivamente já passaram dos 80 e dos 90, às vezes, e que continuam agarrados ao poder. A democracia funciona com alternância, mas para isso é preciso haver uma nova emenda da Constituição.
Muito bem, quem pergunta quer resposta, e aqui ficou a resposta ao nosso ouvinte esta semana, Cândido Vasconcelos, de Taunton, Massachusetts. Pedro, há aqui um dado curioso. A maioria das empresas luso-americanas são pequenos negócios. Qual é o ponto da situação?
Oh Jorge, acaba de sair um estudo do Banco Federal de Nova York que indica que as pequenas empresas são aquelas que mais sofrem com essa situação de pandemia. E o que é que eles repararam? Eles repararam o seguinte: as pequenas empresas que aguentaram até o verão são aquelas que, do verão do ano passado, claro, são aquelas que estão a reagir mais rapidamente, que estão a reabrir. Mas também repararam no seguinte: estas empresas não estão a reempregar antigos empregados. Aliás, há aqui um desfazamento entre procura de trabalho e aqueles que aceitam trabalho. Portanto, os números de desemprego não são corretos, não são lineares, isto é, há muita gente que poderia ter trabalho neste momento, mas que não está a aceitar trabalho. Bom, a outra situação interessante que o estudo demonstra é o seguinte: quanto mais tempo as pequenas empresas levarem a reabrir, menor hipótese de sobrevivência têm. Portanto, temos aqui um quadro que é extremamente importante para os luso-americanos: restaurantes, pequenos negócios, jardinagem, construção. As pequenas empresas são aquelas que mais sofreram neste período, e quanto mais tempo levarem a reabrir, pois menor será a possibilidade de sobreviver. Ao mesmo tempo, aqueles que aguentaram mais tempo a funcionar são aqueles que vão abrir com maior rapidez. Para concluir, os economistas também dizem que as empresas que sobreviverem a esta crise serão as empresas que vão ter uma grande capacidade de crescimento no período pós-pandemia, porque têm, de facto, essa resiliência, essa capacidade de sobreviver, que já fez a peneira entre aquelas que são as mais capazes e aquelas que, infelizmente, não podem sobreviver.
Muito bem, caro amigo, temos que dar um saltinho até Portugal. A pandemia está ou não controlada no nosso país?
A pandemia dá números muito interessantes. De facto, o confinamento, as medidas restritivas adotadas tanto em Portugal continental, o peninsular, como em Portugal insular, tanto nos Açores como na Madeira, nós verificamos que há resultados em função dos confinamentos, por mais que custem do ponto de vista da economia. E, portanto, o que nós vemos é que, a nível de Portugal peninsular, já há vários distritos que estão a abrir. Na próxima semana vão ser anunciados novos em abertura. O mesmo está acontecendo nos Açores. Espera-se na próxima quinta-feira que haja o final dessa situação extrema que se estava a viver, sobretudo em São Miguel. E, portanto, nós podemos ter já uma visão mais positiva. Bom, em relação aos Açores, ponto de situação. Há, neste momento, 188 casos positivos em toda a região. Internados, há 12 doentes internados em Angra e em Ponta Delgada. Um em Angra, os restantes em Ponta Delgada. Vamos por ilhas. Bom, eu vou realçar as ilhas que não têm pandemia, que não há contagiados: Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Corvo. Estas ilhas não têm contagiados. Portanto, é uma nota muito positiva. Em relação a São Miguel, 179 casos de contágio. Na Ilha das Flores, 6. Na Ilha de Santa Maria, 2. E na Terceira, 1. Aqui a Terceira, que já teve um número muito elevado, mas neste momento está em controle. Portanto, Jorge, é um sinal positivo de que, de facto, as medidas estão a ser efetivas e que as pessoas estão a respeitar os princípios básicos. Nós, desde o início, definimos: esta é sobretudo uma doença do comportamento. Se as pessoas usarem máscara, se evitarem juntamentos e se tiverem sintomas, fizerem teste, a doença é muito mais facilmente controlada.
O verão aproxima-se, as vacinas e as viagens de férias a Portugal.
Jorge, é preciso tomar muito cuidado. Neste momento, o Departamento de Estado americano diz que os cidadãos americanos não devem viajar para a Europa, não devem viajar para Portugal. Bom, cada pessoa viaja a conta e risco. O que é preciso fazer? Aqueles que, enquanto perdurarem estas indicações, aqueles que viajarem dos Estados Unidos para os Açores ou para Portugal continental, no caso dos Açores, têm que ter um teste negativo à entrada, um teste com um período de 72 horas, teste negativo à entrada. Se as pessoas não tiverem esse teste negativo à entrada, têm que fazer o teste lá e têm que ficar em quarentena. Mas não é apenas na entrada que há limitações. No regresso aos Estados Unidos, a mesma coisa acontece. Para entrar nos Estados Unidos, as pessoas têm que ter um teste negativo de curto período, normalmente 72 horas antes. E, portanto, é preciso muito cuidado, porque as pessoas às vezes podem querer deslocar-se com rapidez, tanto para um lado como para o outro, e não é possível. As pessoas podem ser obrigadas a quarentena, obrigatoriamente, e isso dificulta imenso a vida das pessoas. O que é que se espera? Nós estamos à espera, a União Europeia já disse que quer abrir aos cidadãos americanos, agora resta que os dados da pandemia na Europa baixem, que os números de vacinados aumentem, para que o Departamento de Estado retire a União Europeia dos países para onde não podem viajar. Eu creio que mais dia menos dia nós teremos um sinal positivo, tanto da União Europeia como do Departamento de Estado americano, no sentido da abertura.
Sim, senhor. Pedro, para concluir, temos o menos da semana.
Ó Jorge, nós temos uma situação muito delicada no Hospital de Ponta Delgada, em que houve pacientes de Covid que foram internados e que depois, agora já numa situação felizmente de recuperação, as famílias abandonaram-nos. Isto é, as pessoas ficaram no hospital sem que as famílias os fossem a recolher. É uma situação muito delicada. E é uma situação que nos vem alertar para um problema que se vem avolumando, que é exatamente a situação das pessoas mais idosas. Nós tivemos sempre na nossa cultura a tendência de os mais novos cuidarem dos mais idosos. Infelizmente está a quebrar-se. E infelizmente porque se nós quebramos esta nossa característica cultural, é parte da nossa cultura que se perde. Mas ao mesmo tempo é um alerta para as famílias mais novas, no sentido de reconhecer que quem lhes deu vida merece também, no fim de vida, a mesma atenção.
Ora bem, e agora sim, para terminar, temos o mais da semana.
Jorge, claramente, o mais vai para a vacinação, tanto nos Estados Unidos, como em Portugal Peninsular, como em Portugal nas regiões autónomas, porque há aqui, de facto, um esforço que está a dar resultados. E nós, finalmente, conseguimos, juntos, conseguimos, obedecendo a padrões definidos pelo governo, obedecendo a maior vacinação, e felizmente que a vacinação está a avançar mais rapidamente, eu creio que já há luz ao fundo do túnel, tanto aqui na América, como em Portugal Peninsular, como nas regiões autónomas.
Ouviram a visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM, também na Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Pedro, muito obrigado, um grande abraço e até para a semana.
E haja saúde, até para a semana.
Haja saúde sempre.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.